Nossa, você não tava falando que ia cantar?
Minha música. Gente,
tá.
Gente, deixa eu contar pra vocês. Vou contar pra vocês uma música que eu lembrei dela aleatoriamente. Toda vez que eu viajava de carro, eu preciso contar uma história antes de eu cantar a música. Então, por favor, pule os próximos 2 minutos. Toda vez que eu viajava de carro, quando eu era pequena com a minha família, a gente tinha uma fita que tinha Mamonas Assassinas, Chitãozinho e Xororó. Aí só tem tipo, né, a viagem de 6 horas. Quantas
Meu
vezes você
Deus
vai
do céu.
escutar o lado A e o lado B dessa fita, né? Então, eu e a minha irmã começávamos o quê? A cantar. Então, eu vou cantar para vocês uma música que a gente cantava. É assim. Eu tirei o dó da minha viola, da minha viola eu tirei o dó. Dormir é muito bom, é muito bom. Dormir é muito bom, é muito bom. A cara da Carol. Ela tá tipo, cara, você desperdiçou mesmo o nosso tempo no ar para cantar essa música. Eu tava pensando nessa música
Sim.
hoje. E sabe o que é engraçado? Que era dó, ré, mi, fá, sol, né? E tipo, o dó era dormir. Ré era rezar e o resto que eu não me lembro. Então, se vocês
Tudo que a
lembrassem,
Stephanie faz é dormir
lembrar
e
o
rezar
resto,
hoje, então.
dormir e rezar. Eu só faço isso hoje em dia. Então, se alguém lembrar aí do resto da música, por
Meu
favor,
Deus.
coloque nos comentários, porque eu não consigo me lembrar. Eu tava cantando essa música mentalmente o dia inteiro hoje, pra ver se eu lembrava e não lembro.
Não, eu tava esperando o show. Tava esperando, nossa, a performance do ano, porque a gente pediu. Eu coloquei até no Twitter, tipo, gente, me falem sugestão de música pra DJ, SPD, papapó. A Stephanie vai lá, ela falou, mandou no privado e mandou no Twitter. Pô, eu não me importo, vou cantar a música que eu quero cantar.
Eu vou
Se
cantar a
vocês
minha
estiverem
música que eu
insatisfeitos,
não
me
lembro a letra
processe.
toda.
Então tá aí. Vamos receber uns
Exatamente.
processos no.
Estejam me
Ah,
processando.
pois é, pois é. Nossa, Stephanie, já tinha até esquecido como
O quê?
falar. Fazia tempo que a gente não gravava, já nem sabia.
Bem-vindos ao
Bem-vindos ao
Tupini
Tupini Crime.
Crime. Adeus ano
Feliz ano
velho, feliz
novo.
ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer,
O ano a gente pode
né?
esquecer todos os nossos pecados, todas as nossas falhas do ano anterior, não é mesmo, ouvinte? A gente pode esquecer. A gente pode fingir que nada aconteceu.
Eu não tive
Nenhuma.
falha nenhuma, porque eu sou o quê? Perfeita. Perfeita aos olhos de Cristo.
Exatamente. Exatamente. Tupini Crime Podcast, que a gente fala sobre crimes reais de uma maneira mais descontraída, como a gente fala para pessoas que ainda querem dormir de noite, porque ninguém é obrigado a ficar
Exato.
triste,
A ficar com medo.
ficar com medo,
É.
exatamente. Então é isso aí. Se você não gosta, paciência, a gente
Tchau.
gosta.
É. Exatamente. E lembrando também, só para ressaltar, que nós não somos
Exatamente.
jornalistas, criminólogas, psicólogas, nada, nós somos apenas o quê? Duas intrometidas que ficam pesquisando as coisas online. Se você quer algo profissional, vá ouvir o Real Crime Profile ou vai assistir um documentário.
Exatamente. Então é, o que que a gente vai falar hoje, Stephanie?
No episódio de hoje, nós falaremos de um assassino em série que aterrorizou Cleveland, mas cujos crimes e vítimas não receberam e não recebem até hoje a merecida cobertura. Vocês vão entender por quê bem rápido. Nós vamos falar do Anthony Sewell, ou Anthony Sewell. Eu vi as pessoas pronunciando o nome dele. De ambas formas, que também ficou conhecido como o Estrangulador de Cleveland. Cleveland é em Ohio, para quem não sabe. E lembre-se dessa informação geográfica, porque tem algo muito interessante que
Informação
acontece,
geográfica.
que aconteceu em Cleveland. E, enfim,
Nossas
isso aí.
fontes para hoje, a gente tem Unseen, Inside the Mind of a Serial Killer. Killer Instinct, The Cleveland Strangler, no livro House of Horrors and the Shocking True Story of Anthony Sewell and the Cleveland Strangler. Não. The Cleveland Strangler. Não, and the Cleveland Strangler, porque o Anthony Sewell. Vocês entenderam? Também, no outro livro, Nobody's Women, The Crimes and Victims of Anthony Sewell. Sowell. Toda vez que a gente falar o nome desse filho da mãe, vai ser uma pronúncia Soweto. Diferente, tá, gente? A gente tem.
Soweto. Daqui a pouco. Coloca, por favor, editor, editora, assim... Carol, coloca uma música do Soweto no fundo. Toda vez que falar Soweto, o nome dele. Obrigada.
A gente... no fundo. A gente também tem BBC, a CNN, Cleveland.com, Fox News. Fox News.
Uhum.
ENC Today, I arquivos know. Da Suprema Corte de Ohio, porque a Stephanie é a nossa Annalise Keaton de hoje.
A advogada.
Também.
Gente, só pra falar uma coisa. Agora que eu sou a advogada, né, que eu tenho acesso ao banco de dados do Lexis de graça, porque eu sou estudante de direito, é tão mais fácil você achar arquivo de caso. Antes eu ficava igual uma idiota procurando no Google, agora é só ir lá no negocinho lá e editar pi, 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 e aparece tudo, cara. É muito mágico.
Como o privilégio funciona, né? Como se não bastasse, a gente também tem arquivos do Tribunal de Justiça do Estado de Ohio, Reuters, Vice, porque somos super... Né, a gente adora nossas fontes e também Wikipedia, porque nós somos princesas feitas de ouro, não de ferro, não é?
Exatamente.
Nossa, gente, eu tô até animada, tô assim, tinindo. Anthony Edward Sowell, 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 nasceu Soweto. Anthony Spoleto. Nasceu no dia... Toda vez que a gente vai falar, vai adicionando um pouquinho mais, né? Fica mais fora, exatamente. É. Ele nasceu no dia 19 de agosto de 59, em Cleveland, Ohio. Ele era um dos 7 filhos da Claudia Garrison, que era mãe solteira. Na mesma casa em que ele morava, também viviam seus sobrinhos, que se mudaram para ali depois da morte da irmã de Anthony e sua avó. Ele cresceu cercado de mulheres fortes, e existem testemunhos que a mãe e a avó de Anthony batiam as crianças com certa frequência durante sua infância. Eles apanhavam com fios de luz até sangrarem. Já estamos começando maravilhosamente aqui, gente. Que triste.
É, só pra avisar que aqui a gente não poupa detalhes, tá? Então, se você não tá afim de ouvir coisa assim,
é.
Ó, sugiro pra você, vai ouvir o álbum do The Weeknd.
De acordo com uma sobrinha do Anthony, a Leona Davis, quando ela tinha 10 anos e Anthony 12, ele começou a se tornar muito violento com ela e estuprá-la. Leona também disse que outros meninos da casa a estupravam quase diariamente. O abuso que Leona sofreu era tão severo que ela começou a cometer incêndios culposos com uma tentativa de ser tirada da casa onde morava.
É.
Gente, que desespero, cara.
Você imagina, gente... Sabendo como que é o sistema judicial aqui, você imagina o que leva uma pessoa a querer, entrar no sistema para escapar disso. Então, um outro sobrinho do Anthony, Darnell Hatcher, testemunhou ter apanhado tanto quando criança que até hoje ele não usa shorts para não mostrar todas as suas cicatrizes. Né? Ele nunca realmente soube o porquê do abuso físico, nunca questionou e simplesmente fugiu de casa aos 13 anos, sendo colocado no sistema de adoção do governo a partir dali. O Darnell só encontraria com o tio novamente anos depois, tipo mais de 10 anos depois. Em seu testemunho ao júri, os familiares de Anthony também negaram que o homem tenha sofrido qualquer tipo de abuso sexual da parte de outras pessoas na família. Porque vocês sabem, né, gente, é muito comum... Principalmente quando os crimes têm uma natureza mais sexual, o assassino falar que ele sofreu abuso, blá, blá, blá. Não que não seja uma coisa que ocorra, mas, tipo, eles já disseram isso logo de cara pra todo mundo saber que se ele falasse isso era uma bela de uma mentira. Em entrevista, Tressa Garrison, que é a irmã do Anthony, o descreveu como uma criança muito malvada. O Anthony certa vez disse a ela que ele sentia que a mãe deles não o amava. Mas isso não fazia o mínimo sentido para Tressa. No ponto de vista dela, era o Anthony que não amava a mãe como ele deveria. E quando ele demonstrava falta de compaixão e empatia, sua mãe apenas deixava ele fazer o que bem quisesse, tipo, deixava ele lá no canto, não tentava entender ele ou nada assim. Tressa também disse que ele era uma criança agressiva o tempo todo.
Em 78, Anthony iniciou sua carreira como fuzileiro naval. Lá, ele ficaria até 85. A vida militar fez bem, já que oferecia uma rotina e disciplina para o homem. Aparentemente, ele era um bom soldado e chegou a receber uma medalha de boa conduta. Carta de apreciação, certificados de recomendação, entre outras honras, O que não é muito incomum com assassinos em série, como já vimos em outros casos.
É, que eles... parece que, tipo... dá a impressão que se tivesse deixado esses homens tudo no exército pro resto da vida, até morrer, nada tinha acontecido.
O que, né, será... quantos homens será que estão no exército que são serial killer potencial?
Exato.
Mas que só porque tá no exército, não é?
Exato.
No entanto, sua vida mudou bastante após seus 7 anos como fuzileiro. Nos anos 80, ele foi acusado de estuprar 2 mulheres grávidas, estrangulando-as, mas deixando que elas fossem embora. As mulheres não prestaram queixa contra ele, já que eram usuárias de droga e não acreditavam que a polícia daria credibilidade aos seus testemunhos. O que provavelmente é verdade, né? A gente viu a história do Robert Picton, né? O que aconteceu, enfim. Mas o mesmo não poderia ser dito sobre Melvett Sockwell.
É, e não só sobre o Robert Picton, gente, vocês vão ver que esse caso inteiro é isso, tipo, a polícia não acreditando em vítimas, principalmente porque, além de dependentes químicas que eram as vítimas, elas eram negras. Então, tipo, todas as vítimas dele, ele também, o Anthony Sowell é negro, e todas as vítimas eram negras de uma parte extremamente pobre de Cleveland. Então você vai ver, tipo, vocês vão ver exatamente o que vale a vida dessas mulheres para a polícia. Em 89, a Melvett foi à casa do Anthony por vontade própria. Ela já o tinha visto na vizinhança, mas eles não eram, tipo, amigos nem nada, ela só conhecia ele de vista. A casa do Anthony era conhecida como um lugar onde as pessoas poderiam relaxar, beber, usar drogas, etc. Ele tinha uma boa reputação na vizinhança, então não havia motivos aparentes para qualquer desconfiança da parte dela. A Melvett decidiu ir embora em algum momento, e foi então que o Anthony pegou uma faca e a ameaçou. Ela seria estuprada diversas vezes, enforcada, amordaçada e amarrada por um período de 2 dias.
Meu Deus do céu.
Em determinado momento, o Anthony chegou a dizer a ela que ela deveria começar a rezar, porque ele ia dar comida para ela e depois iria matá-la. É. Só que, algum tempo depois dessa ameaça, ele acabou dormindo. E a Melva decidiu que, tipo, era agora ou nunca. Perna para quem tem, né? Ela escapou pelo telhado da casa, pedindo ajuda a um vizinho que chamou a polícia. Enquanto fazia o boletim de ocorrência da Melvett, um detetive disse a ela que ela era muito sortuda, porque, tipo, na semana anterior, a polícia havia encontrado uma mulher esquartejada dentro de uma mala. Então, poderia ter sido ela. É, exato.
Não, peraí.
Meus sentimentos.
Policial fala isso como se fosse uma coisa que acontecesse. Tipo, é toda semana tem uma pessoa esquartejada na mala. Puta que pariu, gente. É, poderia ter
não
sido
é?
Você. Tipo, até as pessoas morrem, pessoas matam. É, isso aí. Ai, gente. Que raiva. Meu Deus. Já começou.
Só ladeira abaixo agora.
Só vai ficar pior. Enfim. O Anthony foi acusado de sequestro, estupro e tentativa de estupro. Ele se declarou culpado pela tentativa de estupro e foi condenado a 15 anos de prisão. Roosevelt Lloyd, que era colega de prisão de Anthony, disse que Anthony era muito educado, claro, né? Todos gostavam dele. É, ele era, tipo, o vizinho ideal, né? Claro, na prisão todo mundo é um príncipe, né? Anthony tinha uma reputação como prisioneiro modelo, até enfrentava outros presos que se atrevessem a desrespeitar ou destratar guardas femininas com quem ele se desse bem.
Então ele era o quê? Era o Sérgio Malandro no Lua de Cristal, né? O príncipe para defender as pobres das guardas que tá lá sendo desrespeitada.
Ai, gente.
Porque, olha, se você ser uma agente
Nossa,
penitenciária
imagina
já é
meu Deus.
ruim. Imagina numa prisão
Eu
masculina,
não consigo
cara.
nem imaginar.
Eu
Esse
também
Lloyd
não.
mencionou que, apesar dele parecer bonzinho, Anthony não fazia muito esforço para participar de programas de reabilitação enquanto na cadeia. Ainda assim, antes de ser liberto em 2005, Anthony passou por uma avaliação como predador sexual. Nessa avaliação, foi determinado que ele tinha poucas chances de reincidência. O que é uma coisa que acontece muito, né? Tipo, ah, não vai acontecer de novo, trará, aí vai e acontece.
Eu tenho a ligeira impressão que com certos em certos departamentos e tal, em certas prisões, presídios, né? Eles basicamente olham para a cara da pessoa e falam: acho
É, e
que não.
tem toda a
Acho que
pressão
você
de
não
você, tipo,
ganhou.
aliviar o sistema, sabe? Tipo, sabe,
É,
tem que liberar um
exatamente.
pessoal, porque vai mais e mais e mais e mais e mais gente entrando, né? Então,
Exato.
tipo.
E infelizmente quem acaba pagando são
É,
as vítimas,
exato,
né?
exato.
Então, gente, após sair da cadeia, o Anthony trabalhou numa fábrica até 2007. Ele foi viver no número 12.205 da Imperial Avenue, em Cleveland. Nessa mesma época, ele namorava Lori Fraser, que era sobrinha do prefeito de Cleveland.
Cacetada.
É, só que ela tinha também um problema com
Na
dependência
tama,
química.
porra. É,
Mas a sobrinha do
exato.
prefeito, né? Tipo, what? Então, a Lori foi viver com ele e ela o apresentou aos seus amigos, incluindo uma mulher chamada Latronda, que o apelido dela era Lala Billups, que se mudou para Imperial Avenue em 2007 com os três filhos mais novos dela. Ela tinha outros filhos, mas se mudou apenas com os três mais novos. A Lala era conhecida por ser uma mulher muito inteligente, mas que infelizmente tomou as decisões erradas. A vizinhança onde eles moravam é conhecida como Mount Pleasant. Um pastor local, Larry Harris, descreve o lugar como tipo um lugar único. Era como se fosse uma grande cidade misturada com uma cidade pequena e uma roça, tipo, tudo ao mesmo tempo. Você via
Não é
de
que nem
tudo ali.
Orlando, né? Isso aí. Tem a vaquinha junto com,
É.
enfim.
E Mount Pleasant era um lugar onde as pessoas se sentiam seguras, tipo, nos anos 70, nos anos 80, e onde ele havia começado a ministrar em 83. No entanto, com a queda do número de trabalhos na região, a comunidade se tornou mais vulnerável, né, gente? E, consequentemente, muitos membros dali se entregaram aos vícios e tiveram que utilizar de quaisquer recursos possíveis para sustentar os seus vícios, incluindo a prostituição. Isso é até uma coisa que, num dos documentários que eu assisti, eles falam, né? Que quando o Anthony foi para cadeia em 89, a vizinhança era uma coisa, e quando ele saiu, tipo, tinha gente viciada em crack em toda a esquina, as casas estavam tudo depredadas, enfim.
É triste, né? E é
Né?
importante mencionar a situação da vizinhança para que possamos dar ênfase ao cenário que as vítimas viviam. Não é de hoje que a gente sabe que dependentes químicos, garotas de programa e sem teto são vistos pelas autoridades como, entre aspas, né, nada. E é justamente isso que aconteceu nesse caso. Vale ressaltar que se as autoridades tivessem enxergado a humanidade das pessoas nessas comunidades, é bem provável que os crimes de Anthony não tivessem tomado a proporção que tomavam. De acordo com o livro House of Horrors, no fim de 2007, Laurie se mudou para a vizinhança e foi também nessa época que Anthony perdeu o emprego e começou a beber. A Satya é o proprietário da Imperial Beverage, né, uma loja de bebidas alcoólicas que ficava do outro lado da rua da casa de Anthony. Então o cara, ele já é alcoólatra, morar do outro lado da loja, meu Deus.
Imagina, do outro lado, ele é uma pessoa claramente,
Gente.
não tô tentando defender ele, tá,
Não,
gente, mas
mas.
claramente ele tem um
É.
parafuso a menos, então ele mora do outro lado da loja de bebida alcoólica, na esquina da casa dele tem um monte de gente, traficando
Gente, meu
drogas,
Deus. Então, esse
né?
cara, ele descreve Anthony como uma pessoa muito respeitosa e com uma ótima dicção. Anthony ia na loja para comprar cigarro, suco, sorvete e cerveja. O que é uma coisa que eu reparo aqui, você já reparou isso? Que essa coisa, a pessoa tem uma ótima dicção, a pessoa fala muito bem, nunca é usado por pessoas brancas, né? É sempre, né? Nunca!
É sempre pessoas de cor,
Sempre!
é
Tipo, nossa, ela fala como
exatamente.
se fosse uma pessoa normal mesmo, né? Não é?
Não, e tipo,
Meu Deus.
eu vou deixar você terminar essa parte, que eu tenho um
Fala.
comentário a fazer sobre
É.
esse senhor.
E eu falo pessoa normal, gente, ironicamente, tá? Não tô falando. Vocês entendem, né? Enfim. Durante os 2 primeiros anos em que viveu ali, Anthony parecia bem normal, mas algo em 2007 mudou completamente. O homem agora tinha olheiras, ele perdeu peso e não se barbeava. A Sad suspeitava que ele havia se envolvido com drogas, e suas suspeitas foram confirmadas quando ele viu Anthony comprando crack. Anthony pareceu muito envergonhado perceber que a Sad tinha presenciado aquilo.
E uma coisa que eu vou falar sobre esse senhor Assad, como vocês podem, deduzir pelo nome dele, ele não é americano, né? Assim como a maioria dos donos de lojinhas de conveniência que estão geralmente do Oriente Médio. E ele fez um comentário muito nojento sobre esse caso. Ele falou assim que o Anthony tirou o lixo de toda a vizinhança. Que ele tava limpando a vizinhança. Cara, tipo, como que... É, tipo... Enfim. Sem comentários. Mas, ao falar das vítimas, nós iremos citar as informações sobre elas que conseguimos através de outras fontes, como os documentários e os livros. Então, vocês não se surpreendam se, novamente, né, que não é a primeira vez que acontece aqui, houver uma discrepância de informações entre o que você ouve aqui e o que tá na Wikipédia. Vocês lembram, né, que a Wikipédia tinha a data do aniversário da Sheila Noor, não era? Errado? É. Uma coisa assim. Então, tipo, eu vou pelo documentário, porque no documentário tá a família das pessoas falando. Quem sabe mais? A família ou a Wikipedia? Enfim. A primeira vítima fatal do Anthony foi Crystal Dozier. Crystal tinha 38 anos e 7 filhos. Sua mãe a considerava a única filha responsável que ela tinha. Isso é, antes de Crystal se envolver com drogas. Eventualmente, a mulher perderia a guarda dos filhos, o que criou um certo ressentimento da parte deles para com ela. Seu filho Anthony Dozier, para não ser confundido com Anthony Sowell, tá, gente? É só o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. Ele diz não ter muitas memórias sobre Crystal, inclusive ele nem chama ela de mãe, ele sempre se refere a ela como Crystal, mas ele diz que sabia desde pequeno que havia algo de errado com a mãe. Ele e sua irmã mais nova encontravam cachimbos de crack pela casa, e ele até relata uma semana durante a infância em que os dois comeram pasta de amendoim no café da manhã, almoço e janta. E eles tinham que, tipo, esconder o pote de pasta de amendoim da mãe deles. Aí eles comiam, tipo, uma colher, cada um comia uma colher, chegava na escola, comia mais uma colher, e na janta comia mais uma colher. Então, uma infância bem traumática, né? A Crystal tentava... com certa frequência, largado o vício, né? E os filhos dela sabiam que ela estava tentando quando ela se aproximava deles. Mas ela também dizia que o vício era mais forte que ela. Ela não sabia o que fazer, só queria ser uma pessoa normal, uma mãe, e não uma dependente química. O filho dela, Anthony, falou com a mãe ao telefone no dia antes do Dia das Mães, em maio de 2007. Ele também foi visitá-la. Um dia após o Dia das Mães, Anthony não recebeu notícias dela. Ele chegou a pensar que ela havia ficado chateada, né? Porque ele não desejou a ela um feliz Dia das Mães. Ele até fala que ele acharia errado fazer isso porque ele não considerava ela, tipo, uma mãe. E só que nisso, alguns dias se passaram. A família não tinha notícias de Crystal. Então, Anthony foi à polícia preencher um boletim de ocorrência. A irmã e a tia dele também preencheram boletins separados. Era como se todo mundo soubesse que havia algo errado. No entanto, a polícia disse a eles que Crystal era adulta e tinha o direito de ir e vir como quisesse. Então, não havia muito que eles pudessem fazer. O corpo da mulher seria encontrado enterrado no quintal de Anthony Sowell, próximo à cerca do quintal.
Não tem nem comentários.
Sem comentários.
Os assassinatos tomariam uma proporção gigantesca a partir dali. Tishana Culver, de 31 anos, seria a próxima vítima de Anthony assassinada em junho de 2008. Depois de Tishana, Lashenda Long, de 25, desapareceria. Eu acho muito interessante o quão recente essas coisas são, né? Que muitas vezes a gente fala, super, tipo, não, dos anos 70, lá pra Ted Bundy, né? Assim, não, porque a polícia não levava a sério, porque olha só como a gente evoluiu como investigação pra ir por Aró. Tô vendo, né? Tô vendo, evoluiu pra quem?
Não, cara, eu acho engraçado que muitas vezes quando eu vejo coisa de crime e tal, as pessoas falam, ah, mas é que hoje em dia você não vê mais serial killer como antes. Excuse me? Olha assim.
Não é?
Isso gente. Aqui é o quê, então, gente? Não é como antes, é o quê?
É, a mãe da Lashenda, a Jewel Long, também era dependente de química. Ela contou aos documentários que no dia em que Lashenda nasceu, ela tava usando drogas. A menina teve que ser operada poucas horas após o nascimento e passaria 86 dias no hospital. Jewel ficou ao lado da filha o tempo todo e prometeu se livrar do vício. No entanto, ela teve várias recaídas. A única parte do corpo de Lashenda recuperada foi seu crânio, recuperado depois da morte, né? Uhum. O Anthony havia colocado esse crânio dentro de um balde embaixo das escadas do porão da casa. Michelle Manson, de 45, seria a próxima vítima. A mulher estava vivendo sozinha pela primeira vez depois de se livrar do vício de crack e heroína. Ela cruzou o caminho de Anthony em outubro de 2008 e nunca mais seria vista com vida.
Né? E acho que uma coisa interessante de tudo isso é que, tipo, são sempre pessoas que estão tentando sair dessa vida, cara.
É muito triste.
E no caso da Michelle, tipo, ela conseguiu se livrar do vício. Tipo, ela tava morando sozinha pela primeira vez em anos. Tipo, independente, animada. Enfim. Os moradores da vizinhança começaram a reclamar de um forte odor de podridão vindo da direção da casa de Anthony. Ao lado da casa dele, havia uma pequena fábrica de linguiças, chamada Ray Sausage. Era um comércio de família, conhecido por ser muito limpo. Uhum. Todo mundo falava que a fábrica era muito limpa. Ainda assim, devido às reclamações da vizinhança, a vigilância sanitária pediu que os donos da fábrica instalassem novos sistemas de esgoto e lixo para que o odor se dissipasse.
O pessoal da linguiça que sofreu mais com esse negócio, gente.
Ai, eles tiveram que gastar mais de 10 mil dólares. Imagina
só. Nossa, eu ia processar esse Anthony. Nossa, se eu fosse a dona dessa fábrica de linguiça, meu Deus.
Nossa. Dois irmãos. É um irmão e uma irmã que era dono da fábrica. Enfim, não adiantou nada, né, gente? Pessoas ligadas aos donos da fábrica dizem que eles acreditam que o Anthony se desfez de corpos jogando-os nas caçambas de lixo da fábrica e nos esgotos. Só que não tem como provar que isso realmente aconteceu. Isso é só uma suspeita deles. Os crimes de Anthony não passavam despercebidos só pelos vizinhos, não. Ele fazia questão de manter uma imagem amigável, tipo, ele ajudava as pessoas, fazia churrasco e tal. E por conta de sua condenação anterior, ele era monitorado pelo sistema. Então, ele recebia visitas frequentes de xerifes ou agentes do governo para certificar que tudo estava bem, que ele estava morando realmente onde ele falou que morava, né? Porque vocês não sabem, gente, quando a pessoa comete um crime de natureza sexual, eles têm que se registrar, né, na database nacional, e tem limitações onde eles podem trabalhar, morar, lá, 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 lá. Então, tipo, eles visitavam ele, só que eles não entravam na casa dele. Eles basicamente chegavam lá, e aí, Anthony? Olhava pra cara dele, você tá normal? Ok, com Deus, tchau. Basicamente isso.
A próxima vítima de Anthony seria Tonya Carmichael, de 53 anos. No dia que ela desapareceu, em dezembro de 2008, ela disse aos amigos mais próximos que precisava resolver algumas coisas. Seu carro seria encontrado na vizinhança de Anthony, o que já era estranho por si só, mas a situação se tornou ainda mais estranha quando Tonya não apareceu para buscar os dois cheques de pagamentos que ela havia recebido. A família foi à polícia e disse a eles que, como Tonya era usuária de drogas, ela poderia voltar pra casa quando, tipo, desse na telha. Ela só tá ali usando e já ela volta, né? O que realmente deve acontecer pra caramba, né? Mas, cara...
É uma coisa que eles... muitos familiares das vítimas falaram que sim, elas sumiam pra consumir drogas, mas, tipo, não ficavam mais de uma semana sumida.
Tipo, uma coisa que acontece, né? Mas a família sabe, né? A família reconhece esses patterns, né? Sua filha fez o que pôde pra alertar a vizinhança do desaparecimento da mãe, colocando posters nas ruas e falando com quem lhe desse atenção. Não adiantou nada, infelizmente. A falta de seriedade da polícia seria exposta mais uma vez através de uma mulher chamada Gladys Wade.
E só voltando na família da Tonya, como eu falei pra vocês agora que eu tenho acesso a essa base de dados.
Agora do Pinicrime, ó. Nossa.
Agora só dá nós. Eu encontrei um processo da família Carmichael contra a cidade de Cleveland. Ele foi decidido em maio de 2012. Eles estavam processando a cidade para receber uma indenização sobre a morte dela. Porque sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, querida Carolina? Pouco tempo antes da Tonya desaparecer, o Anthony foi preso porque ele se envolveu numa briga. Olha que engraçado, que nenhum dos outros documentários que eu assisti falou sobre isso, né? Se eu não fosse intrometida, eu não ia descobrir. Ele se envolveu numa briga, acho que foi de bar. Enfim, houve ele foi preso por algum motivo. E depois ele foi solto, tipo, em 24 horas. E dentro de 48 horas do período em que ele foi solto, é que ela desapareceu.
Ah, gente.
Que a Tony desapareceu. Então, tipo, a família dela basicamente tá falando que, tipo, se eles tivessem realmente investigado
uhum.
o Anthony, ela não teria não. desaparecido, porque eles teriam mantido ele na cadeia por mais de 24 é. Horas. Só que, infelizmente, a família dela perdeu. E é muito difícil é. Você conseguir ganhar um, é. Um processo contra a cidade. Mas só achei, né, interessante. É. Mais uma vez... O sistema de justiça é uma merda. Enfim. no dia 10 de dezembro de 2008, a Gladys foi à casa de Anthony, onde ela foi atacada por ele e quase perdeu a vida. Ela conseguiu escapar enquanto a própria cabeça sangrava e ela, tipo, saiu correndo pra dentro de uma pizzaria que ficava do outro lado da rua da casa dele.
Ela morava numa rua com uma fábrica de linguiça.
Movimentada.
Com uma loja de bebida, com uma pizzaria, gente, era...
É movimentada
Nossa.
A rua dele. É, não, mas espera. A Gladys implorou pra que os funcionários chamassem a polícia, mas sabe o que eles falaram pra ela? Eles falaram pra ela que não queriam confusão. E que ela tinha que sair dali porque ela tava sujando o chão de sangue. Sem comentários. Quando a Gladys finalmente conseguiu prestar queixas contra o Anthony, a detetive que lhe ajudou disse a ela que o Anthony havia saído da cadeia há pouco tempo. Haviam, tipo, várias evidências que ela havia sido, sim, atacada por ele. Tipo, tem fotos do pescoço dela, foto da marca pelo corpo. Tipo, ela tava toda arregaçada. Claramente alguma coisa aconteceu com ela. Só que, no fim das contas, foi a palavra dela contra a palavra dele. O cara, tipo... Cara, você viu 15 anos na cadeia por estupro. Ele claramente não é Flox e Sherry. Ele ataca essa mulher, estupra ela, arregaça ela na porrada. E ele ainda tem credibilidade, cara. E o povo ainda quer falar que a sociedade não é machista. A polícia disse que não haviam provas suficientes para que a acusação dela fosse credível.
Não.
Isso tá lá no arquivo oficial. Em testemunho aos documentaristas, a Gladys disse que a polícia não escuta mulheres usuárias de drogas e que para eles essas mulheres não são absolutamente nada. E, gente, meia dúzia de mulheres perderam a vida pelas mãos do Anthony após a denúncia da Gladys. Se eles tivessem levado a sério a denúncia dela, 6 pessoas estariam vivas.
Desculpa arruinar o dia de vocês, ouvintes. Meu Deus.
Desculpa, mas...
É, só porque a gente falou no começo, né? Porque a gente faz isso aqui desse jeito, porque a gente não quer que vocês fiquem tristes.
É, que a gente é engraçadinho, palhaço bozo, né? Idiotas. Nossa.
O próximo assassinato seria o de Nancy Cobbs, em abril de 2009. A Nancy tinha 43 anos e ela tinha um passado complicado, marcado por sua dependência química. De acordo com a própria Nancy, ela não foi uma boa mãe, mas tentou ao máximo ser uma avó presente e prestativa. Seu corpo também seria encontrado no jardim da casa de Anthony. A polícia especula que a próxima vítima, Amelda M. Hunter, de 47 anos, foi morta em abril de 2009, desculpa. Provavelmente tenha visto as roupas das vítimas anteriores e, quem sabe, restos mortais por ali. Ela não sobreviveria para contar a ninguém sobre os mistérios da casa. A Talaysia Fortson, de 31 anos, seria assassinada em junho, também no mesmo ano, também no mesmo mês, Janice Webb. De 49 anos. A penúltima vítima fatal de Anthony, Kim Smith, de 44 anos, tinha um relacionamento muito próximo com o pai. Quando a mulher desapareceu, em junho de 2009, ele prontamente iniciou as buscas junto com a família e até chegou a oferecer uma recompensa para quem tivesse informações sobre o paradeiro da filha. Seu corpo seria encontrado e enterrado no jardim da casa de Anthony e só seria reconhecido após os testes de DNA. Nós sabemos que as histórias individuais de cada uma dessas vítimas e o descaso por elas é triste, mas talvez a história mais triste seja da vítima, da última vítima, Diane Turner, de 38 anos. Diane foi assassinada em setembro de 2009, seu relacionamento com sua família era praticamente inexistente, e por causa disso, mesmo com a comoção nacional e divulgação da mídia sobre o caso, o corpo de Diane permaneceu sem identificação por um ano.
Imagina.
Ah, gente. Né?
Então, além das sobreviventes mencionadas anteriormente, três sobreviventes selariam o destino de Anthony para sempre. A primeira delas é a Lala Billups, que nós já mencionamos aqui anteriormente. Após o término do namoro de Anthony com Lori, a Lala continuou frequentando a casa dele para usar drogas, beber, farrear, assim como todo mundo da vizinhança, tá, gente? Não era só ela que fazia isso. E, tipo, geralmente ela e qualquer outra pessoa que o Anthony convidava na casa, eles iam pro terceiro andar da casa e viravam a noite lá bebendo, usando droga, lá, 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 lá. Pois bem, no dia 22 de setembro de 2009, Lala passou por Anthony à rua, vendo que ele carregava uma sacola com cervejas. Ela perguntou pra ele se podia beber com ele, e ele falou, sim, vem comigo, vamos beber. Ao chegar na casa, eles foram pro segundo andar. E ela até chegou a perguntar, tipo, por que que eles não iriam pro lugar de sempre, que era o terceiro andar. Anthony disse a ela que o terceiro andar tava muito sujo. Eles entraram num cômodo onde havia um cobertor no chão, uma extensão que parecia ter sido arrebentada. Nossa, belíssimo português, meu. E uma cadeira. Anthony se sentou na cadeira e ela no chão, enquanto eles bebiam e tal. Ele pediu que ela se virasse. E quando ela fez isso, ele agarrou ela pelo pescoço com força. E, tipo, a Lala não ficou quieta. Ela reagiu, empurrou ele. Então, ele deu um soco no rosto dela. E foi só então que ela percebeu que ela tinha entrado numa fria.
Eu só fico pensando, tipo, que ela foi, né? Ela entrou nisso, né? Tipo, achando que não ia acontecer nada, né? Porque é uma coisa que você faz várias vezes. Tipo, nada, nunca aconteceu nada. Aí vai,
é,
gente,
tipo, por dois anos você tá bebendo com esse cara.
Meu Deus.
Né.
Oh, o Anthony rasgou a blusa da Lala e deitou seu corpo de bruços no chão. Ele a estuprou enquanto enrolava a extensão ao redor do seu pescoço. Lala disse à polícia que tentou colocar os dedos entre a extensão e o pescoço, mas que ele continuou apertando mesmo assim. Eventualmente, ela desmaiou. Quando despertou, a Lala sentiu que o pescoço queimava. Sentiu também que o corpo estava molhado. Se sentou sobre o chão e viu que os olhos de Anthony se regalaram. Parecia que ele não acreditava que ela estava viva ainda. Anthony disse a ela que iria matá-la e depois se matar, porque sabia que se não fizesse isso, iria para a cadeia. Lala então respondeu que ele não iria para a cadeia, mas que ela não ia ficar ali mais nem um minuto. Ela vestiu a blusa rasgada e, ironicamente, Anthony disse a ela que ela não poderia ir para casa com a roupa daquele jeito. Né? Imagina, nossa, imagina se um psicopata te pega por aí, meu Deus.
Ele é muito cavalheiro. É muito cavalheiro, Carol. Como que você vai pra casa com a roupa que eu rasguei, assim? Não pode.
Então, óbvio, né? Eles foram até o porão, onde ele mostrou várias sacolas com roupas, e ela pegou uma blusa de cor de rosa, deixando a sua rasgada pra trás. De quem será que eram essas roupas?
Quem será a próxima? Ok, essa música não deu certo com esse caso.
E, pasmem, ouvintes, ele disse a ela que se ela voltasse no dia seguinte, ele daria $50 pra comprar uma blusa nova e também lhe daria drogas. Perdão pelo vacilo, Lala.
Com certeza. Você, tipo, me espancou e me estuprou por horas. E com certeza vou voltar amanhã neste mesmo canal, nessa mesma hora. Pode ter certeza.
É. Os dois caminharam até a porta e ela não podia acreditar que ela estava viva ainda e quase livre. Lala caminhou calmamente para longe da casa, olhando para trás de vez em quando para se certificar que ela não estava sendo seguida. Assim que ela dobrou a esquina, saiu correndo e foi para casa de uma amiga. Horas depois, ela foi para o hospital onde coletaram as provas do estupro e ela fez uma denúncia formal contra Anthony.
E no hospital, eu não incluí isso aqui na pauta, mas a enfermeira que fez o exame nela disse que quando a polícia chegou, porque ela fez o ela falou que só de olhar pra cara da Lala, ela sabia que tinha acontecido alguma coisa. Então ela fez o exame e acionou a polícia. E quando a polícia chegou, tipo, o investigador falou assim pra ela: ah, mas você tem certeza que isso aconteceu? Aí ela falou que ficou, tipo, olhando pra cara dele, tipo...
Não, mas os policiais...
Não, bobo, tô aqui, tô te chamando
pra... Os policiais não sabem que, tipo, as pessoas não gostam de falar com a polícia? Não é?
Tipo, oi?
Meu Deus! Não, é muito difícil de entender, tipo, por que que o Anthony, tipo, deixou ela ir embora, né? Tipo, que ela sobreviveu e ele tá, tipo, ok, deixando ela ir embora. Mas, tipo, já teve sobrevivente que saiu, que não falou nada, né? Porque, por causa de medo, por causa de tal. Uhum. E as que falaram, não aconteceu porra nenhuma. É claro que ele vai deixar essa mulher ir embora. Na próxima ele pega.
É.
Né? Tipo, exato, foda-se.
Exato.
Mas, gente, é muito, assim, é quase incompreensível como é que esses negócios acontecem. Desculpa. Não é? Meu Deus.
Não entra na minha cabeça. Tipo, não, quer dizer, não, entra sim, porque mesmo. Eu tô vendo, né, que aconteceu, mas, tipo, ao mesmo tempo não entra, porque, tipo, oi. Calma que a história fica mais assim. No dia 19 de outubro de 2009, as câmeras de segurança da fábrica capturaram uma imagem um tanto quanto estranha. E ouvintes, vocês podem procurar isso online, dá pra vocês verem essas imagens. Não é algo assim muito agradável de se ver, mas se você tiver com curiosidade, dá pra você ver, tem no YouTube. Uma mulher havia caído do segundo andar da casa de Anthony. Ela estava completamente nua. Logo, um Anthony também nu apareceu nas imagens caminhando em direção à mulher. Mas que diabo que aconteceu e quem que era essa mulher? Seu nome é Sean Morris. Na noite anterior, ela havia visitado a casa do Anthony, onde tinha fumado crack. Em algum ponto durante a madrugada, ela resolveu ir embora para que seu marido não ficasse muito preocupado. Ela saiu da casa do Anthony e caminhou um pouco até que ela percebeu que ela havia deixado sua carteira de identidade para trás. Então ela voltou lá na casa dele. E quando ela voltou, ele tipo falou, ah, entra aí, vai lá pegar sua carteira de identidade. E ele falou, pode subir as escadas e ir lá pegar. E assim que ela subiu apenas alguns degraus, ele deu uma chave de pescoço, dizendo que se ela corresse, brigasse ou tentasse fugir, ele a mataria. Anthony tirou sua roupa e a estuprou. Quando ele tentou estuprá-la analmente, a Sean gritou. Anthony então se levantou e começou a fechar todas as janelas. Vendo uma janela aberta na sua frente, ela decidiu tentar a sorte e pular. Imagina, o desespero. Ela até fala assim que ela pensou na hora, ela falou, Deus, se for pra eu viver, eu vou viver, mas que eu vou pular, eu vou pular.
Nossa, gente.
É.
E a Sean, ela não caiu automaticamente. Ela ficou pendurada na janela e Anthony tentou puxá-la pra dentro, mas não conseguiu. Então ele terminou de empurrá-la pra fora. Ai, ela, eu tô rindo, mas não posso rir, desculpa.
Rindo de desespero.
Ela caiu no concreto, fraturando vários ossos e também a cabeça. Poucos minutos depois, às 3 da tarde, isso tudo de dia, né?
É porque tipo, ele ficou estuprando ela a noite toda e tal, e ela pulou durante o dia. Meu de tarde, Deus. Depois de várias horas. Oh. É.
Poucos minutos depois, às 6 da tarde, Donald Lester passou pela casa de carro e viu o corpo da mulher no chão, enquanto Anthony se aproximava dela. Outro pedestre, chamado Foster Bass, podia jurar que ele viu Anthony tentando enforcá-la. Foster perguntou... É assim que fala, Foster?
Acho que tá. Sim.
Foster perguntou o que estava acontecendo e Anthony respondeu, ah, tá tudo bem, ela é minha esposa, né? Nós estávamos transando, ela caiu da janela. Claro, né?
Não, imagina a cara desse homem quando ele ouviu o cara falando pra ele. Detalhe, o cara tá pelado na frente dele, falando pra ele, ah não, a gente estava transando e ela caiu da janela. Oi?
Eu já caí da janela transando pelo menos umas 5 vezes, essas coisas acontecem, gente. Acontece. Nossa.
Agora eu tenho até uma placa de titânio na perna. Quando eu caí, não tem problema de quebrar. Já tem
um colchão debaixo da janela só para ocasiões como essa.
Exatamente.
Meu Deus. O Foster disse que iria buscar ajuda, já que não parecia que nada estava bem. Donald desceu do carro jogando uma camiseta para Anthony e pedindo que ele a cobrisse enquanto esperavam por socorro. Só que ao invés de ele cobrir o corpo de Sean, o Anthony tentou arrastá-lo para dentro. Donald pediu para que ele parasse e Anthony respondeu, vai se fuder, essa é minha esposa, eu vou lidar com isso. Então Donald disse que se ele não parasse, iria pular a cerca que separava o quintal da calçada e descer a porrada com Anthony. Quando os paramédicos e a polícia chegaram à cena, Anthony havia de alguma forma conseguido colocar Sean de pé e estava caminhando em direção à porta traseira de sua casa. Após ser tratado no hospital, a Shawn pediu para que uma enfermeira lhe desse o telefone, porque queria entrar em contato com seu marido. A enfermeira respondeu: "Ah, mas seu marido veio com você na ambulância." E a Shawn não prestou uma queixa contra Anthony. Porque ela... Por causa dessa confusão.
É, porque ele foi na ambulância com ela.
Meu Deus.
Imagina, cara. Você literalmente acabou de sobreviver a uma coisa assim que você provavelmente não tava imaginando que você ia sobreviver. É, parece muito cena de filme de terror,
muito,
cara. Qual que é aquele, filme... Ai, gente. É As Above, So Below, que é na caverna, que a mulher consegue escapar e ela tá no carro, aí depois ela vê que ela tava imaginando que ela tava dentro do carro, que ela continua na caverna.
Deus.
Eu acho que é esse. Não, mas não parece isso? Tipo, ela conseguiu escapar, tá no hospital, ai, consegui, consegui. Aí a enfermeira fala: "Não, mas seu marido veio ali, ele tá ali do lado de fora já." E é o cara.
Ai, gente, tô até um arrepio aqui, meu Deus.
E a Shona, ela falou pro marido dela que ela tinha sido atropelada por um carro. Ela não falou pra ele inicialmente o que aconteceu até que o caso tomou
Meu
uma
Deus.
Proporção maior. Né? Então, gente, no dia 29 de outubro, a polícia finalmente, um mês depois, se dirigiu à casa do Anthony com um mandato de prisão pelo estupro de Lala. Naquela mesma semana, gente, oficiais do departamento do xerife haviam visitado a casa para fazer um check-in com o Anthony, mas, novamente, eles não entraram. Não entraram. Sentiram o fedor, porque a casa fedia a 5 quarteirões de distância, mas não entraram.
É só casa suja mesmo, né? Uma casa bem suja fede assim mesmo. Ah, vai tomar...
Exatamente.
Não. Isso aí é preguiça de trabalhar. Desculpa, se tem uma pessoa
Exato.
Que tem que trabalhar, as policiais. Trabalhar e trabalhar bem. Trabalhar justamente, não do jeito que trabalha. Meu Deus.
É... Então, ao bater nas portas da casa, né, pra prender ele, a polícia percebeu que não tinha ninguém ali. Eles decidiram entrar na casa só pra certificar que ele não tava, sei lá, escondido. E deram de cara com 2 corpos em decomposição. É muito aquele negócio do Ed Gein, né, quando eles vão procurar o Ed Gein na fazenda e acha a mulher decapitada, velho.
Não. Assim, ai, não.
No terceiro andar, mais 4 corpos seriam encontrados. E durante aquela semana, 5 corpos seriam encontrados no jardim.
Mas a ver como às vezes precisa só de um pouquinho de esforço pra resolver uma situação. É só, assim, é um pouquinho de esforço a mais que você já, ó.
Agora você imagina se eles tivessem batido na porta dele e ninguém tivesse decidido entrar.
É, ia acontecer até que alguém tivesse, até que alguém decidisse entrar, né?
Exato, exato. Só que, tipo, não havia nenhum sinal do Anthony. A mídia local logo começou a divulgar as informações sobre o caso. Uma vigília da vizinhança se formou e todos uniram forças para lidar com a situação. E sabe o que é interessante, ouvintes? Vocês lembram que eu falei para vocês que esse caso acontece em Cleveland? Nessa vigília da vizinhança, você pode ver, tipo, todo mundo com pôsteres de pessoas desaparecidas, lalalá, lololô. E num desses pôsteres tem a foto da Dina de Jesus, que foi sequestrada na mesma região pelo Ariel Castro, e esse caso só foi resolvido em 2013, então, tipo, foi 4 anos antes de encontrarem elas. Tem uma fotinho dela lá, tipo, e eu fiquei, na hora que eu vi, eu pausei e voltei, falei, eu tô vendo coisas, e era uma fotinho dela de escola, no pôster, e a mãe dela lá na passeata.
Meu Deus.
Não é, tipo, surreal, que tava tudo isso acontecendo na mesma vizinhança, cara. Na mesma vizinhança. Então, enquanto isso, Anthony ligou pra sua irmã Tressa, pedindo pra que ela se encontrasse com ele. Eles se encontraram, tipo, ali mesmo. Ela até fala que foi, tipo, 2 ruas de distância de onde a polícia tava procurando ele. Então, a procura tava sendo muito boa. Enfim. Anthony disse a ela que tudo que a mídia e a polícia relataram era, sim, verdade. Ele não sabia porque tinha feito o que fez, falou que tinha surtado, que ele tava todo fudido da cabeça e blá blá blá. Típicas desculpinhas farrapadas, né, gente? Ele disse a Tressa que amava ela, mas ele tinha que fugir porque a polícia estava na sua cola. Tressa conta que naquele instante ela se perguntou como nunca havia, tipo, enxergado todos os sinais de que algo errado estava acontecendo. Agora eu lhe pergunto, Tressa, não estou querendo te culpar porque eu não sei como que é a sua relação com ele. Mas por que que você não chamou a polícia? Porque na hora que ele falou assim, vamos encontrar ali na padaria do seu João, eu falava, ok, ligar a polícia, Vou ali na padaria do seu João. Porque sou dessas. É, claro. Desculpa, eu sou dessas.
O Anthony seria encontrado dormindo numa casa abandonada bem ali na região mesmo. O Anthony, coitado, ele não saiu da vizinhança há anos, né? Sempre a mesma 5 ruas, ele não sabe pra onde ir.
O Chaves na vila, né? O Chaves nunca sai
ele
da
não
vila.
Sabe. É, o nunca sai da vila. Meu Deus. É. O seu interrogatório começou no Halloween de 2009. Ele sempre se referia ao que tinha acontecido como sonhos, os quais ele lembrava, mas nunca realmente colocou como um assassino. E, tipo, ele lembrava desses sonhos que aconteciam, né? Não sou eu.
Tive um pesadelo, assim, que foi
não, não
muito
sou eu, é a Patrícia.
Com o que tá acontecendo. Exatamente. Fragmentado.
Fragmentado, meu Deus. Ai, ai. Ele também se predispôs a ajudar a polícia, né? Porque ele é o príncipe, ele mesmo. No que pudesse, né? Pra que as vítimas fossem identificadas.
Só um minuto, Carol. Eu preciso que o título desse episódio seja Anthony Sowell, Sérgio Malandro no Lua de Cristal. Por favor. Preciso, que ele é o príncipe, é o Sérgio Malandro no filme Lua de Cristal.
Uma ofensa ao Sérgio Malandro. Eu acho que tem que ser
Tadinho,
Príncipe
Sérgio
Patrícia.
Malandro, é, Príncipe Patrícia, exatamente.
Ai, ai. Durante a sua acusação formal perante o juiz, Anthony alegou que não era culpado por motivo de insanidade. No fim das contas, ele não ajudou em nada com a investigação. Seu julgamento começou no dia 17 de junho de 2011, onde ele seria julgado sobre 85 acusações. Lembra que nós dissemos que 3 sobreviventes seriam muito importantes nessa história toda? Bom, a terceira sobrevivente, Vanessa Gay, foi testemunha-chave do julgamento. Vanessa contou no tribunal que estava no banco resolvendo algumas pendências quando um homem passou de bicicleta falando no celular. Ela não prestou muita atenção nele inicialmente, mas ele ficou perto o suficiente para que ela ouvisse dizer: é meu aniversário, ninguém tá comemorando meu aniversário, nossa, como eu sou triste, olha que ó céus, ó vida, ó terra, né? Vanessa respondeu que não celebrava aniversários, mas que eu desejava um feliz aniversário, meu nobre senhor. É. Que história mais estranha. Caminhou pra longe, né, sendo acompanhada por ele. Anthony continuava tentando puxar papo com ela. E ela percebeu que várias pessoas o cumprimentavam ao longo do caminho. Vanessa também era dependente de química, né? E foi assim que ele a convenceu a ir pra sua casa pra fumar crack. Obviamente, ela não tinha ideia do monstro que ele realmente era. Ao entrar na casa do homem, Vanessa diz que sentiu calafrios. Parecia que a casa em si tinha uma energia muito ruim. Havia também um odor horrível que só piorava quanto mais eles subiam a escada. Por fim, ela perguntou se eles não podiam fumar e ele respondeu: ah, o que você tem aí? Ela o entregou um cachimbo e viu um homem se virando. Vanessa deduziu que ele ia pegar a pedra, mas o que aconteceu foi bem diferente. Ao virar-se de novo para ela, Anthony lhe deu um soco no rosto e ordenou que ela se despisse.
Ah, deu até um arrepio aqui. Então, gente, amedrontada, Vanessa obedeceu. Ela disse que podia enxergar a maldade nos olhos dele, que os olhos dele pareciam buracos negros. E isso é uma coisa que várias vítimas dele descreveram, tipo, os olhos dele como sendo, tipo, tão escuros que você não via brilho, não via nada, só via, tipo, dois buracos negros. O Anthony a espancaria e estupraria diversas vezes pelas próximas horas. Ao que a manhã de domingo se iniciou, ela perguntou a ele se poderia usar o banheiro. E ele falou que sim. Enquanto ela caminhava na direção do banheiro, ela viu num quarto à esquerda um corpo sem cabeça, coberto parcialmente por um plástico. Ela entrou no banheiro pensando que ela estava louca, não acreditava que ela tinha visto aquilo. E ela até achou: não, eu ainda tô doidona com crack. Não tem como eu ter visto um corpo sem cabeça.
Não, gente.
A Vanessa sabia que ela não poderia demonstrar o medo que ela realmente sentia e não poderia entrar em pânico, porque senão o próximo corpo no chão seria o dela, né? Ao sair do banheiro, ela deu de cara com o Anthony, que disse a ela que teria que matá-la para que ela não contasse nada à polícia. Tentando manter a calma, Vanessa disse que não havia nada para contar, que eles haviam apenas feito tipo um sexo selvagem, não era nada além disso, que era uma experiência nova para ela, mas não tinha nada para falar para a polícia. Nada para se preocupar.
O Anthony pegou suas chaves e ela caminhou ao lado dele. Temia que se virasse as costas para o homem, ele atacaria. Os dois desceram as escadas, Anthony abriu a porta e Vanessa foi embora. Foi só então que ela se deu conta do estado em que seu corpo se encontrava. Ela estava mancando e sangrando. Por ser um domingo de manhã, naturalmente haviam pessoas saindo das igrejas locais. Essas mesmas pessoas ou fingiam que não enxergavam ou começavam a rir. Nenhuma delas fez esforço nenhum para ajudá-la. Nenhuma delas também aprendeu nada na igreja, né, caramba? Vai na igreja pra quê?
Exatamente. Exato, exato. Tipo, você tá literalmente saindo da igreja, você vê uma menina. Detalhe, que ela é bem baixinha e ela teve até... Num dos documentários tem, tipo, ela fala muito sobre a vida dela e tal. E ela fala que teve uma época que ela conseguia vestir vestido de meninas de 10 anos. De tão magra que ela tava por causa do vício. Então, tipo, ela é uma pessoa bem pequenininha. Uma menina, é. Basicamente. Uma menina sangrando e mancando. Você tá saindo da igreja, você começa a rir. Oi?
Não pode não, gente. Não pode. Vanessa chamou a polícia e foi instruída a ir à delegacia local registrar um boletim de ocorrência. Ela sabia bem a visão que os policiais teriam dela. Uma dependente química fazendo acusações tão sérias nunca colaria. Vanessa então decidiu dormir numa casa abandonada e não foi à delegacia.
É. Ela só contaria a história dela, tipo.
Eu fico bem pensando depois. Quantas vítimas também que sobreviveram, né? E, tipo, até hoje não falaram nada. Acho que deve ter sido muita gente, provavelmente. Né?
É. Das 85 acusações, Anthony foi condenado por 84 dessas à pena de morte em dezembro de 2011. Atualmente, ele reside na prisão Chillicothe Correctional Institution, onde já recorreu da sentença algumas vezes. Inclusive, a última vez que tem aqui que ele recorreu da sentença foi em maio do ano passado. Eu vou ler para vocês, vou tentar... tradução simultânea, Stephanie Translate. É, ele queria que a sentença dele fosse revista, porque ele falou que ele sofreu, ele estava em desvantagem, porque os advogados não falaram pro juiz e pro júri sobre, tipo, a publicidade que teve o caso dele, e a corte falou assim, não, todo mundo sabia que esse caso tinha publicidade. E ele também falou que ele foi prejudicado porque os advogados dele não pediram que uma tomografia fosse feita do cérebro dele pra provar que ele tinha, sei lá, um problema no cérebro, e a corte falou assim, não, isso não tem base nenhuma. E... Ai, meu Deus do céu. Ele falou que a corte errou em não ter cedido esse bendito da tomografia do cérebro dele. Então, basicamente, a corte mandou ele o quê? Pra puta que pariu, né? Vai fazer a gente perder tempo à toa. É por isso que, no fim do negócio, que eu vou falar um negócio sobre pena de morte, peraí. A casa onde tudo aconteceu foi demolida por líderes comunitários no inverno de 2011. Desde então, existem planos de criar um memorial para as vítimas no local, mas nada aconteceu ainda. O FBI reabriu vários casos com modus operandi parecidos com o de Anthony, que ocorreram nos anos 80, mas nenhuma nova vítima foi encontrada. Sean, Lala e Vanessa se declaram sóbrias atualmente. Lala até terminou um mestrado de serviço social em 2016 pela faculdade Cleveland State University.
Ah, fico feliz.
Legal, né?
Fico feliz, nossa.
É. E, tipo, eu acho que eu já falei um pouco da minha opinião sobre a pena de morte aqui, mas esse é um dos casos que, tipo, a pena de morte claramente não adianta nada. Porque Ohio, quando que realisticamente ele vai ser executado em Ohio? Nunca. Então, ele fica o quê? Gastando dinheiro das pessoas que pagam imposto com essas recorrendo a essa sentença com esses argumentos ridículos. Gastando uma porrada de dinheiro, porque isso não é barato. Em vez de colocar essa merda desse homem na prisão perpétua de uma vez e deixar lá apodrecer. Esquece, joga lá o lixo no canto.
E esse negócio de esquecer... Esse negócio de esquecer... Funciona mesmo. Pega o Charles Manson, coitado. Coitado, entre aspas, né? Foi esquecido. Jogaram ele lá num canto. Só lembraram quando ele morreu. Não, lembraram dele quando uma moça tentou casar com ele, né? É, foi só isso. Louca. Depois ele morreu logo depois também. Mas o in-between, né? O meio, ninguém lembra do Charles Manson. A gente tá falando de Charles Manson, né? Tipo, uma moça mais conhecida no criminoso, super conhecido. Todo mundo fala dele, tá? Mas ninguém... Ninguém nada. Ninguém nada.
Exato.
Não é?
É. E eu creio que ele vai tentar recorrer dessa sentença mais uma vez. Que é só isso, gente. As pessoas que estão no corredor da morte, a vida delas
recorrer
dessa
sentença.
É, o direito
delas também recorrer dessa sentença.
Passa o dia inteiro recorrendo dessa sentença.
Que estão lá injustamente, né? Tem que ter essa habilidade de recorrer, mas também, né? Puta que pariu.
Uhum.
Meu Deus. Uh-uh.
Então essa foi a história do estrangulador de Cleveland. Vocês já conheciam o caso? Fala pra gente se vocês já conheciam, o que, é que vocês acharam. Eu, na verdade, eu conheci esse caso por causa de uma série que a gente citou nas nossas fontes, que chama Inside the Mind of a Serial Killer, que ela tinha, não tem mais no Netflix. Ela tinha no Netflix uns anos atrás. E, tipo, eu assistia quando eu ainda ia trabalhar de metrô. Eu assistia indo pro trabalho e voltando do trabalho. Mas tiraram do Netflix. Mas tem no Prime daqui. É muito interessante. Se eu fosse, vocês assistiam. Tem muitos casos assim.
E uma pergunta, Steph.
Não tão
A polícia
conhecidos.
sabia que tinha um serial killer, tipo, na região ou não? Não tinha nem ideia.
A polícia sabia que várias mulheres estavam desaparecendo. Tipo, nos últimos 3 anos, haviam vários
Mas
desaparecimentos.
não.
Só que, por serem
Ah.
dependentes químicas, eles não estavam nem aí.
Não, porque eu tava pensando também, né? Se eles tivessem levado a sério. Se eles tivessem, né? Ainda tinha uma chance, provavelmente, que eles não iam nem. Nem tchum, não iam pegar esse cara, né? Porque.
É,
Não,
porque.
talvez eles iam.
Pode falar?
Talvez é um pouquinho mais fácil porque tem, tipo, negócio da localidade, né? Mas tal. Eu fico pensando em outros serial killers, né? Que são negros, tipo, teve um em Baton Rouge, na Louisiana, que o pessoal anos não pegou porque eles achavam que todos os serial killers eram brancos. Não tem,
Exato, eu ia falar
não,
isso
não existe
agora.
serial killer que não é branco. É todo homem branco de 30 e poucos anos. Então, tipo, isso
Exato.
nem, né, impede de pegar. Mas, cara, que caso mais complicado. Meu Deus.
É, a polícia tem essa visão também, mas ao mesmo tempo eles têm a visão que, tipo, os serial killers geralmente matam pessoas que
Da
são
mesma
da mesma
raça,
raça que eles, né? Então você tá assumindo todas as mulheres negras,
né?
mas você tá achando que todos os serial killers são brancos? Algo errado não está certo.
Não é? Mas é.
Né?
Gostaram do episódio, galerinha?
Lógico que
Claro.
gostaram. Nossos ouvintes gostam de tudo que a gente faz. Até se a gente cantasse, vai tomar no cu, as pessoas iriam gostar, porque seria
A
uma
gente já
versão
cantou Vai
nova.
Tomar no Cu no Suspiria.
É, mas não
Mas
aqui.
tem que ir lá achar no Suspiria quando que a gente cantou, eu não sei.
Exato, eu nem sei que episódio
É.
que é.
Como na vida, dona Stephanie? Desde a última vez que a gente te viu
Oi?
aqui.
Quem
Como
me
anda a sua
viu?
vida?
Ah! Eu entendi que você falou que alguém me
Não,
viu. Eu vou falar, quem me
não.
viu? Pelo amor de Deus! Minha vida anda bizada, como diz o povo aqui. As minhas aulas vão voltar amanhã, dia 4 de janeiro. Eu tive exatamente 2 semanas de férias, que, olha, passaram num piscar de olhos. Mas fiz o quê? Comecei a jogar Animal Crossing. Se alguém jogar Animal Crossing aí, me mande seu friend code pra eu te adicionar. Eu tô quase. A minha ilha tá quase do jeito que eu tô. Tô quase preparada para receber visitas.
Ah, eu quero
Enfim, o
jogar
que mais que eu
Animal
fiz?
Crossing.
Teve Natal, comi pra cacete, ganhei
Não.
presentes.
Ganhou
Sim.
uma lareira, né?
Eu ganhei uma lareira elétrica. Eu ganhei esse globo aqui do Dwight. Snow globe do Dwight com nunchucks. Eu ganhei um monte de coisa do The Office da minha irmã. Mas não, a gente também não fala aqui desde antes do Thanksgiving.
Finge que foi só desde o ano passado que a gente não fala aqui. É mentira? Não é mentira, não
É.
é?
Aí teve Thanksgiving, comi pra cacete. Resumo dos meus feriados, comi pra cacete.
Minha vida também tá lá, tá ok. Jogando bastante The Sims, a Stephanie no Animal Crossing e no The Sims, aí é só isso.
É. Vamos ver até quando eu vou jogar Animal Crossing, porque a minha paciência com videogames não é muito grande, mas pelo menos Animal Crossing é uma coisa que não dá pra perder, né? Então, tipo, provavelmente vou jogar mais. Inclusive, Carol já pode estar comprando pro Switch e não, comprando Animal Crossing para jogar
tá aí,
comigo.
Gente. Será?
Aniversário da Carol tá quase chegando.
É,
gente. Que
quase
que vocês vão
chegando,
dar pra
daqui
ela?
A 2 meses.
O que, que vocês vão dar pra ela? Olha, eu vou colocar um link aí. É, como que chama? apoie.com.br/aniversário.
Eu aceito doação em forma de sachê pra Chess, porque vê se ela me deixa em paz um pouquinho. Gata insuportável, não para de miar. Brincadeira, gente.
Não fala assim da Chess, que a Chess, ela é uma anjinha. Ela é um anjo de
não,
Deus.
A Chess
na sua
é maravilhosa.
Vida.
Maravilhosa. Esses dias eu sentei nela, fiquei tão triste.
Ai,
eu fiquei tão triste que ela entrou debaixo do cobertor, aí eu sentei, eu tirei o ar dela, coitada. Ela miou assim, mas foi tipo...
Oh, tá, ele fez igual um desenho animado,
foi,
né?
Ai, gente, eu fiquei tão mal, eu tô até um pouquinho mal ainda. Ai, não.
Olha, não pra comparar com a Chess, porque não é um animal. Na verdade, é um animal racional, mas o meu sobrinho, de vez em quando, ele vem atrás de mim, mas bem atrás, assim, e ele anda igual um gato, não dá pra você ouvir, não. Aí eu viro de uma vez, eu dou uma bundada na cara dele, porque eu não vejo que ele tá atrás de mim. Eu falo, o que você tá fazendo atrás de mim? Aí ele me machucou, eu falo, ué, o que
machucou,
você tá fazendo atrás de mim?
Coitado, seu sobrinho. Traumatizado.
Vive tomando bundada
anos
na
de
cara.
Terapia.
Exatamente, exatamente.
Você quer falar alguma coisa ou já posso partir pro shoutout, nossa lista quilométrica aqui?
Tem umas mensagens aqui que não foram respondidas. Eu posso responder elas no ar?
Pode.
Essas que tá no
pode,
message
request? Pode, pode. Oh, vamos fazer ao vivo aqui.
Ok. Ao vivo, Olivia. Não vou falar seu sobrenome. Bom dia, tudo bem? Mandou dia 10 de dezembro. Desculpa, Olivia. Agora que eu vi. Chamo Olivia, sou de Divinópolis. Amo de rir. Babá, vocês estão sumidas. Voltem. Voltamos, uhum. Olivia. Mas você é de Divinópolis, você tá dando beijo de Aracaju. O que, que você não tá fazendo em Divinópolis? Volta pra casa, menina. Eu, hein? Meu Deus, vou contar pra sua mãe. É hora que eu conheço gente que mora em Divinópolis. Eu vou mandar um beijo para a Olivia.
Beijo, Olivia.
Hug. É. Meu Deus. Nossa, foi uma péssima ideia. Foi uma péssima ideia. Eu abri isso aqui no ar. Olha o tamanho dessa mensagem. Peraí, calma.
Meu Deus, quem?
É da Ayla. Oi, Ayla. Ayla, muito obrigada pela sua mensagem. Eu vou responder ela daqui a pouco, porque eu tô gravando aqui, mas pra você saber que eu li a sua mensagem, não é que eu li e ignorei, é que eu vou responder com carinho. É, Adriana mencionou a gente no Stories no dia 22 de dezembro, mas eu não vi, então vou só curtir. Olá, Adriana.
A Tássila também.
Tássila.
A Melka também.
Também.
Peraí,
calma.
Aí. Você postou nos stories hoje antes da gente gravar. Eu não estava nem em casa quando a Stephanie colocou, fingindo que estava gravando ainda. Eu olhei pro stories, o microfone dela ligado, eu fiquei tipo, a Stephanie tá gravando? Não, mas não tô em casa ainda. A gente não tava gravando.
A gente não tava gravando ainda. É, Paula. Você esperou por esse momento e o momento chegou. Jéssica deu coraçãozinho. Coraçãozinho pra você também, Jéssica. Emily, olha Deus resolvendo o impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Não pode cantar Aline Barros aqui, né? Desculpa. É, e é isso aí,
isso
gente.
Isso aí, pode agora cantar.
Eu posso cantar
o shoutout.
Pode
cantar a música que eu vou fazer meus shoutouts aqui. Eu já quero começar falando que se eu esqueci de anotar alguém... Vocês me desculpem, me desculpem mesmo, mas aqui tá onde eu compilei, se eu esqueci de você, manda uma mensagem que a gente fala de você semana que vem, tá? Rafaela, Ana Ju, Thaís, Sabrina, Aline, Tatiana, Kalina, Thaís, Bárbara, Hanna, 3 Marianas, não uma, não duas, mas 3 Marianas, Renata, Olivia, Ayla, Adriana, Tássila, Amelka, Ana, Paula, Emily, e Jéssica, que a gente já deu um beijo aqui. Também.
Tchau.
Yasmin, Laís, Fernanda, Marília, Karina, Adriana, Rebeca, Marlova, Tiane, Eduarda, Micaele, Cissa, Priscila, Camila, Alice, Flávia, Dani, Vitória, Vanessa, Matheus, Giovana, Luana Martins, Valdileide, Aline, Fernanda. Que foi? Tá rindo?
Eu tô rindo porque eu acho que eu tô te desconcentrando.
Tá um pouquinho. Também, eu anotei aqui especialmente um beijo pros ouvintes portugueses, porque a gente apareceu nos charts de Portugal, tipo, bem alto durante esses meses aí que a gente não perca nada.
Eu tenho um beijo especial pra um ouvinte especial de Portugal.
Também, eu anotei isso aqui em especial, a Letícia. Que ela falou pra gente que toda vez que ela entrava no app do Spotify e não via episódio novo, ela ficava só aquela música do KLB, sabe? Vida devolva minhas fantasias, meu sonho de viver. Então é isso aí. Qual que é o seu beijo especial?
Então é que eu tenho uma mensagem, um beijo para a Amy do Japão, que mandou uma mensagem, como fala? No meu perfil pessoal. E a Tatiana, que da próxima vez que eu for em Portugal fazer o Vira, eu e a Tatiana vamos o quê? Beber cachaça juntas. Que ela falou pra mim, aqui ó, Tatiana, agora está gravado. Você falou pra mim que quando eu fosse Portugal de novo, nós iríamos sair. E agora você se ferrou, porque eu tô te cobrando ao vivo.
As duas vão Vira juntas, tomando cachaça. Não pode derrubar álcool.
Exatamente.
Exato.
Exatamente.
Ai, gente. Estou feliz que a gente está de volta. Temos grandes planos. Grandes planos de fazer exatamente o que a gente está fazendo desde o ano retrasado já. Nossa, tu brinquinho tá ficando velho.
Né?
Meu Deus.
É. Faz muito tempo que nós estamos aqui, mas nós estamos aqui para ficar. Saibam que, assim como frieira, a gente vai, mas a gente volta.
Sempre.
A gente sempre volta.
Desaparecido por 20 anos, depois a gente vai voltar. Carol e Stephanie. Retornando das trevas, como sempre. Já estão acostumados, né, ouvinte?
Reboot.
Você não tá acostumado com ser novo aqui. Mas já se acostuma.
Exatamente.
Mas muito obrigada pela atenção, pelo carinho que vocês deram pra gente. Vi a preocupação de vocês.
Mensagens no Telegram, sim. Que eu não respondi quase nenhuma, mas tudo bem. Mas, ó, gente, assim. As coisas acontecem, mas saibam que se acontecer algo de sério, vocês não vão ver nenhuma de nós em nenhuma rede social. Então, se a gente subir de todas as redes sociais, aí você pode saber que algo aconteceu. Mas se a gente ainda tá postando uma coisa aqui, outra ali...
É que tá bem, né?
A gente tá só sem tempo.
É. Não, se uma de nós morrer, o Tupini Crime emplaca. O Tupini Crime vai virar nossa memórias póstumas. Horas da gente falando, né?
Nossa.
Com certeza.
Gente, se tiver algum serial killer na Flórida aí, que quiser o endereço da Carol... Só me falar. A cara dela pra mim.
Stephanie, você não sabe onde eu moro. Você não tem meu endereço.
Eu tenho sim.
Não, pior que você não tem, Stephanie. Tenho, você mandou uma coisa pra mim há 2 anos atrás. Eu não moro mais lá.
É. Oh, é verdade. Ué, eu falo pro correio. Forward it.
Tá bom, gente. Muitos beijos. Ai. Como a gente terminava o podcast?
Muitos tempos.
A gente falava alguma coisa ou só tchau?
Como que a gente termina esse podcast aqui?
Não, coloca a musiquinha.
Isso aí. Dá 5 estrelinhas pra nós. Obrigada, viu? Tchau.